Ministro do Supremo determina a abertura de CPI no Senado para apurar eventual omissão do governo federal na pandemia. Prazos para a renovação da carteira de motorista e de outros serviços de trânsito são prorrogados no estado. Acidente na ponte do Jacuí gera 5 quilômetros de lentidão na saída de Porto Alegre.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT. Marcela Punk.
Muito boa noite, 8 horas, tempo seco, com o céu limpo em Porto Alegre, agora faz 24 graus. Ministro do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura da CPI da pandemia no Senado.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou agora há pouco que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instaure uma comissão parlamentar de inquérito para investigar se houve omissões no combate à pandemia no Brasil. Barroso concedeu liminar em mandado de segurança apresentado em março pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru e liberou o tema para julgamento no colegiado e imediatamente no plenário virtual do STF. O ministro justificou a concessão da liminar em razão do agravamento da crise sanitária no país, que está, nas palavras dele, em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. Pacheco afirmou que vai esperar a notificação e que deve apresentar amanhã aos líderes partidários a decisão do ministro Barroso, para que sejam tomadas, então, as medidas a seguir. Mais informações serão dadas por ele em coletiva de imprensa daqui a pouco no Senado. De Brasília, Débora Cademartori.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 21 em Caxias do Sul, 24 também em Santa Maria e em Pelotas e Rio Grande. Nesta sexta-feira, após um amanhecer com clima ameno, as temperaturas entram em elevação, com máxima podendo chegar a 38 graus em Vale Real, no Vale do Caí. A partir do final da tarde desta sexta, são esperadas pancadas de chuva na região sul e na campanha. Cidades do Amapá voltaram a registrar um apagão total com a suspensão do fornecimento de energia elétrica desde as 6h30 da tarde de hoje. A Companhia de Eletricidade do Amapá informou que, a princípio, o problema atinge 13 dos 16 municípios do estado e que são os mesmos atingidos pelo apagão total de novembro de 2020, que ficaram 4 dias sem o fornecimento de luz. A companhia detalhou também que aguarda autorização do operador nacional do sistema para recompor os sistemas de distribuição e que a situação está sendo investigada. A Prefeitura de Porto Alegre prorrogou o prazo para parcelamento do IPTU até 30 de abril. A Secretaria Municipal da Fazenda vai encaminhar uma proposta com prazos diferenciados para os contribuintes que sempre quitaram o tributo, mas que nos últimos 2 anos não conseguiram regularizar em razão das dificuldades econômicas. O contribuinte que não recebeu a proposta e que deseja parcelar o tributo pode realizar a solicitação pelo site da Prefeitura. Ainda nesta edição, feminicídios têm queda histórica em março no Rio Grande do Sul. Com alta de até 23%, Sulgás antecipa aumento do gás natural anunciado pela Petrobras para maio.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Um acidente na região da Ponte do Jacuí provoca cerca de 5 quilômetros de congestionamento no sentido Porto Alegre-Eldorado do Sul. O acidente ocorreu pouco antes das 7 horas da noite. Os motoristas enfrentam lentidão desde o trecho da nova Ponte do Guaíba até a passagem pela Ponte do Jacuí. Além disso, tem movimento mais carregado em Porto Alegre. Trânsito intenso na Avenida Protásio Alves e na Bento Gonçalves, no sentido centro-bairro, mas sem acidentes. Alerta ainda para um serviço de pintura que está sendo feito agora na região da Avenida Mauá, na área central de Porto Alegre. Com o trânsito, Eduardo Paganella.
O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou novamente, por tempo indeterminado, alguns prazos de serviços de trânsito no Rio Grande do Sul. O CONTRAN foi motivado por pedido do Departamento de Trânsito do Estado, o DETRAN, em razão do agravamento da pandemia. Entre os adiamentos estão as apresentações de defesa prévia em caso de infrações, renovação de carteiras de motorista vencidas e registro e licenciamento de veículos novos. Com a prorrogação, todos os prazos previstos são são considerados válidos, ou seja, não vencem até a revogação da norma. A Sulgás começou a comunicar clientes sobre novos reajustes de preços do gás natural que valerão a partir de 15 de abril para o combustível residencial, industrial, comercial e veicular. São aumentos que variam de 8,56% até 23,41%. O gás natural veicular terá uma elevação fixa de 37 centavos por metro cúbico sobre o valor praticado aos revendedores. O aumento será aplicado antes de 1º de maio, quando entra em vigor o reajuste de 39% anunciado pela Petrobras no início desta semana. Questionada, a Sulgás disse que há uma defasagem desde fevereiro, quando o aumento anterior ocorreu, sem mais esclarecimento sobre o motivo da antecipação do repasse em 2 semanas.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Agora em Porto Alegre, 24 graus, 8 horas, 6 minutos. Os feminicídios diminuíram 77% em março no Rio Grande do Sul.
Os indicadores de criminalidade do mês de março no Rio Grande do Sul foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado. Foram 3 feminicídios em março deste ano, enquanto no mesmo período do ano passado tinham sido 13, uma redução de 77%. Esse é o menor número de casos para março desde que os indicadores começaram a ser divulgados em 2012. Os homicídios também tiveram redução, assim como os roubos de veículos. Já os latrocínios aumentaram de 2 para 10 casos, ou seja, um salto de 400%. Outro crime que teve aumento foram os ataques a bancos, que passaram de 3 para 6 casos. Para a Rádio Gaúcha, Letícia Mendes.
Um homem foi preso nesta quinta-feira suspeito de estupro de vulnerável em Esteio, na região metropolitana. Segundo a Polícia Civil, ele teria abusado sexualmente de 3 enteadas por vários anos. Os crimes começaram de acordo com as investigações quando 2 das irmãs tinham 7 anos e outra 9 anos de idade. Os agentes também apuram a conduta da mãe das meninas. Os crimes começaram há cerca de 8 anos e aconteceram até 2019. Uma das vítimas, que agora tem 18 anos, denunciou o suspeito à polícia. Ele também teria tentado molestar outras 2 enteadas que ainda são crianças nos últimos 2 anos, de acordo com as investigações. Em instantes, o serviço da vacinação contra a Covid-19 amanhã em Porto Alegre.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9-2 que estados e municípios podem restringir e proibir a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia. Ainda na quarta-feira, o relator Gilmar Mendes votou contra a liberação das cerimônias, afirmando que estão, abre aspas, tomando o nome de Deus para sustentar o direito à morte. Fecha aspas. O voto de Mendes foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux. Cássio Nunes Marques e Dias Toffoli foram a favor da realização de missas e cultos presenciais. Em seu voto, Alexandre de Moraes destacou a gravidade da pandemia no Brasil, que registrou hoje mais 4.249 óbitos. O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, apontou hoje o risco de paralisia de serviços públicos se não houver uma reformulação do orçamento. Conforme cálculos da equipe econômica, haveria 49 bilhões e meio de reais para o funcionamento da máquina pública até o fim do ano. Segundo Funchal, o governo não conseguirá pagar despesas básicas, como sistemas e luz, necessárias inclusive para executar as emendas parlamentares. Segundo ele, o governo teria menos do que o mínimo para funcionar, mesmo sendo muito eficiente. O secretário do Tesouro disse que o mais adequado seria um veto às emendas proporcional à recomposição de despesas obrigatórias subestimadas na peça, que seria feita via projeto de lei. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com leve alta de 0,59%. O principal índice da Bolsa acompanhou a rota de alta dos mercados da Europa e Nova York. O dólar comercial fechou a quinta-feira sendo vendido a R$ 5,57. O euro é vendido a R$ 6,91.
Fique atento!
A Prefeitura de Porto Alegre confirmou hoje uma mudança nas unidades de saúde que estavam aplicando as doses contra o coronavírus. A partir de amanhã, a vacinação para os idosos a partir de 64 anos será em 30 unidades de saúde e 3 pontos de drive-thru, estacionamentos do Big Sertório, Barra Shopping Sul e da PUC. O motivo da alteração no número de unidades de saúde que estão aplicando as doses contra a Covid é o início da campanha de vacinação contra a gripe, que ocorre nesta segunda-feira. Os horários de aplicação da vacina não sofrem alterações. Também amanhã ocorre a vacinação dos profissionais das equipes de apoio da área da saúde, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e de 280 agentes funerários que atuam na capital.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.